nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Junte-se a nós nesta habitual descoberta ao melhor que o Minho tem para oferecer, com um olhar atento ao Vale do Cávado. Como sempre, é um gosto estar consigo todos os domingos das 10 ao meio-dia. Para hoje trazemos vários temas em destaque e será uma emissão em festa. Na primeira hora destacaremos a festa em honra de São Vicente, em Braga, e na segunda hora a Feira dos 20, na Vila de Prado, em Vila Verde. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas duas horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Festa de São Vicente, em Braga, e a Feira dos 20, na Vila de Prado.
Com o apoio
Junta de Freguesia da Vila de Prado. De 17 a 20 de janeiro, visita a Feira dos 20. Tenda gigante com animação, provas, petiscos, espetáculos equestres e desfile e gincana de tratores. Junta de Freguesia da Vila de Prado, ao lado das tradições.
Vianney Dias, Artes Gráficas. Mais de 40 anos de experiência em soluções de impressão à sua medida. Qualidade garantida no tratamento da imagem, impressão e acabamento. Vianney Dias, Artes Gráficas. Deixe que a sua imagem fale por si. Visite-nos em vianneydias.com.
Conficar 2. Bombas injetoras, turbos e eletricista. Manutenção automóvel e mecânica geral. Estamos em São Vicente, junto à Taberna Belga.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorthMed. Na NorthMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorthMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook, A Nossa Terra, Braga, Val do Cávado.
Antes de ficarmos a saber tudo sobre a Festa de São Vicente em Braga e a Feira dos 20 em Vila de Prado, vamos saber como está a decorrer a preparação da 28ª edição do Minhoto Troféus Desportivos. Para isso, contamos em estúdio com Ana Campos, da organização. Bom dia, Ana. Seja bem-vinda ao programa A Nossa Terra. E iniciava precisamente por lhe perguntar, dentro de dias acontecerá em Vila Verde a 28ª Gala da entrega dos Troféus Esportivos O Minhoto. E pedia-lhe precisamente para nos falar dos objetivos desta iniciativa.
Olá, muito bem, bom dia. Pois bem, o Minhoto Troféu Esportivo, e sendo já a 28ª edição, de uma forma muito simples, tem como propósito reconhecer e divulgar o que de melhor existe e se faz na realidade esportiva minhota. Portanto, reconhecer publicamente e premiar atletas, dirigentes, árbitros, clubes, associações de clubes, eventos desportivos do distrito de Braga e de Viana do Castelo, que mais se destacaram pelos seus feitos nas diferentes modalidades. Eu penso que todos vamos estando cientes da importância do desporto na formação humana, social e cívica do indivíduo. E muitas vezes com estes exemplos, bons exemplos, não é? Consegue-se também contribuir para uma inserção social de muitos jovens e promovendo e estimulando aos valores desportivos, não é? De uma região. Portanto, este é, sem dúvida, o objetivo, o propósito, a essência do Minhoto Troféu Esportivo. Provocar aqui uma homenagem, provocar um reconhecimento de muito bom trabalho que é feito nesta vertente desportiva.
Muito bem. Esta iniciativa conta com a colaboração de várias entidades, não é assim? Eu pedia-lhe para nos falar sobre essas entidades, esse grupo, essas cooperações, o regulamento, prémios a atribuir.
Muito bem. É, sem dúvida, é um projeto que se vai concretizando com a colaboração de diferentes entidades. Desde logo as 24 câmaras municipais do Distrito de Braga e Viana do Castelo, desde federações, associações de clubes, clubes desportivos, por exemplo, órgãos de comunicação social, portanto, que em diferentes fases deste processo vão participando e vão permitindo a concretização desta ideia. Todos os anos, o Minho Troféu Esportivo vai contemplando, obviamente, a entrega de troféus, e nesta edição são 28 troféus que são entregues, das mais diversas modalidades. Se por um lado podemos falar do futebol profissional, do futsal, do futebol amador, do ciclismo, da natação e polo aquático, há também as modalidades que, mesmo tendo o menor número de atletas a praticar, existem bons resultados e existe também uma projeção da nossa região através delas, não é? Desde o tiro, por exemplo, desde a dança desportiva, desde a orientação, desde esgrima, hipismo, enfim, são muito transversais. E o Minhoto toca nestas diferentes facetas. Toca, por exemplo, que tendo um prémio de Clube de Desporto Escolar, onde vamos também acompanhando, não é, as iniciativas e modalidades que vão sendo fomentadas nas escolas. Toca no Clube Fomento Desporto Jovem. Portanto, há sempre aqui esta atenção, como referi há instantes, de envolver a comunidade e criar aqui um sistema de integração também através do desporto. Estes 28 troféus são entregues por um processo de votação, que contempla três fases. Uma primeira designada fase das sugestões, onde diferentes entidades e individualidades são convidadas a apresentar sugestões de nomes para as diferentes categorias. A segunda fase, que é o apuramento dos nomeados, portanto, que depois são os nomes que vêm também apresentados todos os anos, finalistas. São três em cada categoria e, no caso do Grande Prémio de Júri Individual e Grande Prémio de Júri Coletivo, são quatro nomes. E depois a terceira e última etapa, que é o apuramento dos premiados, que aí sim, depois da noite da gala, se anuncia o resultado de cada uma das categorias. Este processo de votação é sustentado, se posso dizer desta forma, por um regulamento que tem diferentes critérios de elegibilidade, alguns simples, como é o caso, por exemplo, de uma idade mínima de 16 anos para poder ser contemplado em termos de processo de votação. Quem já foi distinguido, quem já foi premiado numa área, não poderá voltar a ser de futuro. Caso seja premiado logo no Grande Prémio de Júri Individual ou Grande Prémio de Júri Coletivo, já não poderá ser premiado em áreas anteriores a esta, digamos assim. Portanto, no regulamento posso referir, e falando de Minhoto Troféu Esportivo, que são elegíveis, digamos assim, a este processo, nascidos no Minho, filhos de pais de Minhoto, ou que residem no Minho há pelo menos 5 anos, ou que fazem parte, integram um clube desportivo em 5 épocas consecutivas ou intercaladas. Portanto, existem alguns critérios que vão permitindo, não é, fazer esta seleção. Aproveito também para acrescentar que estes troféus, não é, portanto, esta dinâmica, tem o conhecimento e vai sendo acompanhada por diferentes entidades a nível nacional, como é o caso da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, as câmaras municipais, que há pouco referi, o Instituto Português do Desporto e da Juventude, o Comitê Olímpico de Portugal, o Comitê Paralímpico de Portugal, a Confederação de Desporto de Portugal, todas as associações, portanto, das diferentes modalidades e de clubes filiados no Minho, têm conhecimento do Minhoto Troféus Desportivos, não é? E das diferentes modalidades que vão sendo distinguidas.
Muito bem. Penso eu também que, em paralelo com a atribuição desses troféus esportivos por regulamento, haverá ainda também outras distinções que vão acontecer durante a gala, não é assim?
É verdade, é verdade. Nesta edição, à semelhança de outras anteriores, temos também a homenagem a campeões de Europa e do mundo. Portanto, atletas que na época desportiva, e neste caso referente ao ano 2025, tiveram estes títulos, campeões da Europa, campeões do mundo. E posso acrescentar que esta é uma edição rica neste aspecto. São cerca de 50 atletas que temos para prestar, obviamente, a devida homenagem nestes resultados.
Muito bem. Vila Verde, portanto, será o município anfitrião desta edição e todos os anos há aqui o princípio da rotatividade, não é assim?
É verdade. Isto porque, falando da região do Minho, não é? E todos os recantos são bonitos e têm, obviamente, o seu mérito e o seu potencial. Nada melhor do que transportar toda esta logística em termos de preparação da gala para um concelho diferente. E este ano será o concelho de Vila Verde a acolher então a 28ª edição e permitir-nos mais uma vez ir mostrando aos poucos também a dinâmica dinâmica de cada uma das localidades. Até porque, e falando ainda dos nomeados e de quem são os nossos rostos, digamos assim, da festa, eu posso acrescentar que nesta edição, dos 86 nomeados, estão representados 17 concelhos diferentes. Portanto, há aqui uma significativa distribuição e nada melhor do que todos os anos então estarmos num local diferente.
Muito bem. Para além destas distinções, penso eu que a gala ainda terá outros momentos, não é? Como a apresentação da revista.
É verdade. Há sempre o complemento da revista oficial do Minho Troféu Esportivo, portanto, uma publicação, neste caso, com 78 páginas, onde permite fazer toda uma apresentação do que é o evento em si, no seu todo. Temos o histórico de premiados anteriores, temos, obviamente, a apresentação dos 24 concelhos no que respeita à realidade esportiva, portanto, apresentarmos cada um dos municípios a nível de infraestruturas desportivas, de atletas de referência, clubes de referência, eventos, por exemplo. Portanto, há toda uma atualização anual que é feita e a revista oficial, obviamente, assim o apresenta. Existe, sem dúvida, a apresentação dos 86 nomeados, porque há sempre essa curiosidade, não é? Até porque há instantes falei de um processo de votação, portanto, há nomes que vão ficando pelo caminho. E aqui os rostos da edição estão também apresentados. E como há pouco falei do processo de votação, o júri, sem dúvida, também vem identificado. Nós estamos a falar de um júri que é composto por mais de 100 centenas de entidades e individualidades ligadas ao fenómeno desportivo, como, por exemplo, as federações, associações de clubes, os órgãos de comunicação social, portanto, que vão colaborando connosco também neste processo e vêm devidamente identificados na revista oficial, que é distribuída gratuitamente. À entrada do evento, os convidados recebem o seu exemplar para poderem também acompanhar o desenrolar da noite. Depois, obviamente, ao longo do ano é distribuído nos diferentes municípios, em diferentes eventos, portanto, em diferentes locais, para também chegarmos à comunidade que não teve a oportunidade de estar presente.
Muito bem. Por fim, Ana, para assistir a esta gala, penso eu que é necessário convite, não é verdade? Como é que se pode aceder?
É verdade. Posso apresentar o e-mail do Minhoto, será a forma provavelmente mais fácil, não é, de fazer o pedido, por assim dizer, do convite. O convite é extensivo a acompanhantes, por confirmação obrigatória, para nos permitir também criar uma logística, não é, simpática em termos de acomodar de convidados, e o endereço eletrónico é ominhoto@direnor.pt.
Muito bem. Ana, muito obrigada pela presença e pela partilha.
Obrigada e até dia 26 de janeiro, dia 26 de janeiro, na Adega Cultural de Vila Verde.
Muito bem.
Nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.
A paróquia e a freguesia de São Vicente, em Braga, celebram mais uma vez o seu padroeiro, São Vicente. Numa programação que conta com vários momentos de devoção, convívio e animação, a Festa de São Vicente em Braga decorre de 17 a 25 de janeiro, numa organização da Irmandade e da Paróquia de São Vicente de Braga. Para nos falar mais e melhor sobre o programa da Festa em Honra de São Vicente, temos connosco em estúdio o Padre Rui Sousa, pároco da Paróquia de São Vicente, e José Diogo Lima, juiz-presidente da Irmandade de São Vicente de Braga. Sejam bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Inicie precisamente a nossa conversa com o Sr. Padre Rui. Sr. Padre, para contextualizar os nossos ouvintes, quem foi São Vicente?
Então, muito bom dia. É com muita alegria que estamos aqui novamente no programa A Nossa Terra, precisamente por ser a nossa terra. E é da nossa terra que é feito São Vicente, isto é, da mesma humanidade que nós somos. Às vezes idealizamos demasiado, colocamos os santos num pedestal demasiado elevado, quase inatingível até na arquitetura das próprias igrejas, e não percebemos que São Vicente é um homem como nós, natural de Huesca, em Espanha, que viveu nos primeiros séculos do cristianismo, com as potencialidades que isso tinha em termos de vigor da própria fé, mas ao mesmo tempo com o perigo também de não ser ainda um ambiente de liberdade religiosa como vivemos hoje. E isso colocou grandes desafios para Vicente naquilo que era a sua expressão como cristão, não é? O facto dele depois ter sido ordenado diácono com o Bispo Valério, exercendo o ministério essencialmente em Saragoça, mas não exclusivamente, deu-lhe também uma grande capacidade de ter a oportunidade de dar testemunho da fé. não só pelas palavras, mas também no exercício da caridade. E isso manifesta, de facto, aqui um grande sinal de unidade entre a palavra e as obras, digamos, a ponto de, como consequência disso, de não renegar a fé, até como se canta no hino aqui em São Vicente, de dar a vida por Jesus, em nome de Jesus, em quem, a quem ele sempre anunciou e quem sempre defendeu. Por isso, morrendo depois em Valência. Portanto, São Vicente acaba por ser agora uma figura que não nos é completamente estranha, mas que nos inspira também a viver a fé nesta dimensão de testemunho, inclusive com inteireza da nossa vida e não só parcialmente, quase como São Vicente só existisse de 17 a 25 de janeiro. Ele está todo o ano sempre presente, sobretudo para nos lembrar que a nossa fé implica sempre este testemunho de vida.
Muito bem. Connosco temos, como referi há pouco, também o José Diogo Lima, juiz-presidente da Irmandade. Diogo, como juiz, presidente desta Irmandade, prepara pela segunda vez a festa em honra a São Vicente e eu pergunto como é que está a ser este desafio.
Bom dia a todos. É um belo desafio organizar mais um ano esta romaria em honra do mártir São Vicente. Digamos que é uma tarefa mais ou menos fácil, porque também já temos algum traquejo, não é? Já sabemos como gerir certas burocracias e também porque o programa em si é um programa mais ou menos centrado sempre nas mesmas coisas. Temos sempre a fogueira, a evocativa do martírio, os romeiros, a procissão, a eucaristia, a bênção de crianças, o tributo de crianças. Quer dizer, não é algo que as pessoas pensam que é um bicho de sete cabeças preparar esta romaria em honra do mártir São Vicente.
Já iremos falar daqui a pouco do programa e eu pedia, por favor, relativamente a esta organização, com que antecedência normalmente iniciam a preparação da festa, com muita antecedência?
A partir de dezembro, por aí.
E, portanto, é o tempo suficiente para poder preparar, então, esta grande festividade em honra de São Vicente. Ora, muito bem. A Igreja de São Vicente é uma das igrejas mais bonitas da cidade de Braga. Na festa em honra de São Vicente há também o cuidado de a preparar, adornar a igreja de forma especial. Eu pedi-lhe precisamente, Diogo, para nos falar um bocadinho de toda esta preparação, ou seja, a escolha das flores e o seu significado, o tempo que normalmente leva a fazê-lo, como pensa fazer essa decoração. Sei que é o Diogo que a faz.
Sim, sim.
Muito bem.
Eu, com a ajuda de mais a zeladora, a Fátima e a Maria, nós pensámos sempre nas flores da cor vermelha, da cor litúrgica do próprio dia do santo e também que lembra um bocadinho o martírio de São Vicente, porque eu tenho sempre esta ideia e foi sempre um marco que pôr flores por pôr não faz sentido. Eu acho que devemos pôr flores na igreja, mas para embelezar mais um bocadinho o espaço e contextualizar o que se irá passar dentro daquele espaço. Não pôr flores a monte para tapar talhas, tapar isto, como às vezes se vê, mas penso que não. Penso que dar um ar festivo, mas com significado ao espaço litúrgico.
Muito bem. Agora sim, falando um pouco do programa para as festas de São Vicente e as questões que coloco a seguir, podem ser tanto o Padre Rui como o José Diogo a responderem ou podem-se complementar mutuamente, não é? Portanto, como há pouco eu referia, as festas começaram precisamente ontem, no dia 17, com a bênção das crianças, não é assim? Esta é uma tradição muito antiga que fazem questão de manter?
Sim, devido a São Vicente ser o padroeiro ou o protetor das crianças, pelo menos aqui na cidade de Braga, em colaboração com o Padre Rui, chegámos a pensar, porque creio que, se não estou em erro, esta bênção terá sido já há alguns anos. Houve ali um interregno e depois continuámos, e foi quando falámos com o Padre Rui, e continuou-se a fazer e achou-se por bem, devido mesmo a esta bênção do São Vicente às crianças, não é?
Claro.
E penso que será uma coisa sempre a manter, porque faz significado nesta Romaria das Crianças, a benção dos mesmos.
Muito bem. No dia de hoje, dia 18, também, obviamente, programaram várias iniciativas que fazem parte do programa. Eu perguntava o que é que faz parte da vossa programação para o dia de hoje.
Hoje também ainda temos a admissão de novos irmãos. Uhum. Na missa do meio-dia.
Muito bem.
Teremos a admissão de alguns irmãos, ainda não sei a lista ao certo de quantos são, para lhe estar a dizer.
Mas haverá admissão de irmãos, de novos irmãos. E haverá também continuidade da bênção às crianças,
sim,
não é assim?
Sim, sim.
Muito bem. Eu perguntava-lhe, falando um bocadinho da Irmandade, sabe dizer mais ou menos quantos irmãos tem? É uma Irmandade com irmãos muito participativos, colaboradores?
Sim, temos algumas centenas de irmãos, pelos registros que vamos tendo. Temos alguns irmãos, sim senhora, muito colaboradores, não é? Não podemos dizer que serão estas centenas,
claro.
Mas temos algumas dezenas que colaboram e que estão sempre dispostos a ajudar, a contribuir, e no que lhes for solicitado, eles aparecem para oferecer as suas mãos e os seus braços.
Naquilo que for necessário. E para os dias seguintes, o que é que está programado, ou seja, no dia 21, portanto, dia de São Vicente?
Não, véspera,
22, a véspera do dia de São Vicente. O que é que acontecerá neste dia?
Temos o tributo das crianças do patronato de Nossa Senhora da Luz, que irão à igreja paroquial, irão junto à imagem de São Vicente, oferecer as suas velas, as suas orações, fazer ouvir um bocadinho a palavra também do Sr. Padre Rui, que irá estar com eles e lhes dará um pouquinho de catequese e sabedoria sobre São Vicente.
Muito bem. Eu já agora aproveitar para perguntar também ao Padre Rui quais são as preocupações do Senhor neste dia, portanto, para juntos mais jovens, passar também esta mensagem, a ideia de quem é São Vicente.
Não se trata propriamente de fazer catequese, assim, no sentido estrito da palavra, não é? Mas de fazer uma aproximação à figura de São Vicente. No fundo, é criar uma oportunidade a partir de alguma imagética. Habitualmente associo os elementos que as educadoras promovem nas velas de São Vicente e tento explorar a partir da imagética, portanto, da barca, da palma, do corvo, precisamente o sentido da vida de São Vicente, para perceberem que foi uma vida com sentido, e para as crianças é perceberem que tem ali um amigo, portanto, uhum. Se faz sentido para Vicente viver assim, e se ele é amigo das crianças, pois então há que cultivar essa amizade e ir à casa de Jesus, onde São Vicente guarda essa casa. Portanto, é um bocadinho a partir dessa imagem da casa de Jesus, onde o próprio São Vicente aguarda, não é? Ele é quase o governante da casa, digamos assim, para usar uma imagem que as crianças possam entender, porque estamos a falar ainda do pré-escolar, portanto, de idades muito incipientes, e portanto, perdão, aquilo que procuro fazer como abordagem é a partir das imagens associadas ao São Vicente e o sentido da sua vida como uma oportunidade de amizade com ele.
Muito bem. Eu penso que este dia será um dia também muito especial, precisamente por manter esta tradição da fogueira de São Vicente, que é algo assim muito próprio, muito específico de São Vicente, mas também este ano, se não estou em engano, eu, na leitura que fiz do programa, haverá um concerto do Carrilhão, que eu acho que isto é muito interessante.
Sim. Vamos aproveitar e fazer, já aproveitar que temos ali centenas de pessoas no adro da igreja, depois da bênção da fogueira, vamos pôr o nosso carrilhão com algumas músicas, algumas melodias, principalmente o hino de São Vicente, o hino da Senhora da Luz, ou seja, vamos animar um pouco a zona da igreja paroquial e a freguesia, também anunciando, que os sinos servem para isso, anunciando que estamos a viver um momento especial, momento da festa do nosso padroeiro, e teremos o tal concerto do carrilhão da Igreja de São Vicente.
Muito bem. E já agora perguntava para o dia 22, portanto então o dia de São Vicente, como é que está preparado este dia para todos os devotos de São Vicente e não só?
O dia de São Vicente está sempre preparado. É uma casa de portas abertas para receber as famílias. Porque podemos mesmo dizer as famílias, porque é bonito ver o quadro de famílias que entra pela Igreja de São Vicente e se dirigem à imagem de São Vicente suplicando a sua intercessão, pedindo a proteção para as crianças.
Claro.
Porque não se vê só ir o avô sozinho, ou a avó sozinha, ou o pai, ou a mãe. Vê-se sempre o avô com o neto, ou com os netos, e mesmo pai e mãe com os filhos a entrarem. Acho que é algo que, para quem está ali à porta, vê e diz, é bonito. A ver que os pais, numa altura em que, nesta altura em que vivemos, ver os pais jovens a levarem os filhos junto à imagem de São Vicente.
Muito bem. E para o dia 25, este é um dia muito especial também para as festas de São Vicente, não é assim?
Sim, sim. Temos na parte da manhã a mostra e venda de moletinhos, que é sempre uma forma de angariar alguns fundos para a Romaria e também para as despesas que teremos na igreja. E depois teremos a missa do meio-dia, a missa estatutária da Irmandade, e à tarde, pelas 15h30, teremos a procissão em honra de São Vicente, oração e no final a bênção. Ou seja, acho que será um dos momentos maiores da nossa Romaria, em que iremos sair com a imagem do nosso padroeiro e de outros santos, manifestando a nossa fé pelas ruas da nossa paróquia.
Muito bem. Senhor Padre Rui, portanto, este momento da procissão é provavelmente um momento dos mais intensos para os paroquianos, para quem vive São Vicente e que naturalmente todos os dias gosta de lembrar o exemplo de São Vicente para reforçar a sua fé. Portanto, esta é uma procissão que toca muito os vicentinos.
Sim, acaba por ser aqui uma expressão quase de piedade popular no meio da cidade. O que não é assim tão comum quanto isso, sobretudo nas festas associadas ao padroeiro, é quase uma réplica daquilo que se faz em muitas aldeias, mas as pessoas, na sua essência, são as mesmas e, portanto, o estilo de manifestação pública, como temos outras expressões na cidade, como na Semana Santa, portanto, acabam por ser de igual forma evidenciadas. Neste ano, e se me permitem sublinhar, o dia 22 e o dia 25 terão uma marca significativa a propósito do centenário da fundação da paróquia. Nós iniciamos esta programação do centenário já a 22 de janeiro do ano passado, portanto 2025, com a Eucaristia presidida por Arcebispo Emérito, por Dom Jorge Ortiga, e neste ano teremos o Sr. Dom José Cordeiro, atual Arcebispo, a presidir a Eucaristia, precisamente por ser o ano que se comemorarem 100 anos da fundação da paróquia. E também no dia 25, na procissão, este ano, além dos andores, e havia uma série de figurado muito avulso, digamos assim, este ano vamos organizar, através dos grupos da paróquia, alguns quadros bíblicos e alusivos à vida de São Vicente, precisamente para nos ajudar a enquadrar dentro da dinâmica da história da salvação, que é isso que nós temos para narrar às pessoas da cidade. Daí que, portanto, vão organizar-se alguns quadros bíblicos para contar, no fundo, a história de Jesus e também de São Vicente, para ser, de facto, expressão de fé e não apenas uma admiração das flores dos andores. Portanto, este ano teremos também este acréscimo, digamos assim, àquilo que é a manifestação pública que já fazíamos. De facto, e como o Diogo já sublinhou, não há grandes alterações. Podíamos pensar, o centenário da paróquia vai trazer aqui alterações significativas no que diz respeito ao programa. Nós fizemos a opção por manter aquilo que é essencial. Às vezes o adornar demasiado, o criar muito espalhafato pode retirar daquilo que é o essencial. E portanto, se valorizarmos aquilo que é essencial. E o tratarmos bem, com cuidado, se nos dedicarmos à preparação, e se isso for significativo para as pessoas que alimentam a fé em São Vicente e que transmitem a fé a partir de São Vicente, eu acho que isso já é uma mais-valia para que o hábito, o costume, o uso ganhe densidade, porque se mudarmos todos os anos, as pessoas não criam o hábito, e portanto o hábito, como se costuma dizer, faz o monge, não é? E portanto nós queremos fazer o monge nesse sentido, com o hábito, com a tradição, com enraizar isto na cultura das pessoas e não apenas ser uma circunstância, um evento, porque senão vai com o vento, não é?
Claro.
Portanto, é um evento, mas que pretendemos radical na vida da comunidade cristã.
Muito bem. Portanto, o Padre Rui referiu muito bem que este ano, portanto, será um ano particularmente especial, obviamente também na festa de São Vicente, pelo facto de estarmos a celebrar 100 anos de paróquia. Para esta celebração, portanto, foi constituído um grupo de trabalho, se assim se pode dizer, e um programa também muito especial, que decorre já há alguns meses e que vai continuar também durante alguns meses. Eu pedi-lhe precisamente para nos falar um bocadinho de toda esta dinâmica, todo este trabalho.
Sim, nós no Conselho Pastoral Paroquial definimos um grupo de pessoas, somos 7, que somos no fundo o grupo que pensou, preparou e agora coloca os grupos da comunidade em execução. Uhum. Não fazemos toda a dinamização de tudo aquilo, claro, que temos previsto. Nós começamos por definir 3 linhas de ação para o centenário, que, como disse, foi lançado a 22 de janeiro de 2025, mesmo antes até de se cumprirem 99 anos até. Portanto, para perceber que as grandes datas marcam antes e depois têm o seu impacto a seguir. E essas linhas de orientação são proximidade com todos, sobretudo dos mais frágeis e das pessoas que vivem e habitam as periferias existenciais, para usar aqui uma expressão do Papa Francisco. Portanto, as pessoas que a partir da nossa comunidade podemos ser de facto um elo de ligação e de criar essa proximidade com todos. Depois, a outra linha de ação era gerar mais comunidade, portanto sermos uma comunidade que de facto, a partir dos seus vários grupos, movimentos de apostolado, instituições, se congrega para formar comunidade e não viver em ilhas, quase como se fosse um arquipélago, não é? Cada um funcionar como ilha. E depois temos também uma outra linha de ação, que é a saída, que é sairmos de dentro da igreja, mas termos este horizonte de irmos ao encontro dos outros, para a quem queremos levar Jesus. Portanto, sermos uma comunidade missionária, no fundo é isso que queremos ser. Portanto, proximidade, comunidade e saída marcaram toda a programação, que já aconteceu com vários eventos, como ou, por exemplo, o concerto de Chosen. Tivemos também a peregrinação a Roma no contexto do jubileu com um grupo da paróquia. Temos desenvolvido também uma tertúlia sobre São Vicente e a própria igreja. Já fizemos Noites no Adro, também foi uma iniciativa que se gerou a partir do próprio desta ocasião do centenário. Portanto, já foram várias as iniciativas, mas, e teremos outras que daqui em diante também marcarão esta programação, que já está divulgada na comunidade, mas aquilo que nós queremos essencialmente não é uma pastoral de eventos. Portanto, faz-se um acontecimento, acabou, avaliou-se e está feito. Queremos é que o centenário seja mais uma oportunidade do processo que já vinha a acontecer, que é de renovação espiritual e pastoral. Portanto, nós queremos é que estas iniciativas que estamos a desenvolver, que criem uma estratégia para sermos mais comunidade. Por isso é que não é só eventos. Por exemplo, surgiu o grupo Casa de Oração, no contexto do centenário. Portanto, passamos a ter todos os domingos um momento de adoração eucarística com reconciliação e nota-se de facto que tem sido uma fonte de transformação na vida da comunidade cristã. Queremos também e têm surgido também várias iniciativas, não só do ponto de vista dos eventos, como dizia, mas também do ponto de vista da estratégia. Estamos a pensar, também surgiu o grupo Caminho de Emaús, precisamente como uma estratégia de formação de adultos, portanto, que é algo que permanece e que a partir do centenário pode ter uma maior visibilidade para formarmos os adultos da nossa comunidade. O envolvimento dos jovens nas várias iniciativas também tem sido uma prioridade. A proposta, por exemplo, da Liga de Amigos para a equipa sociocaritativa, para termos um grupo de pessoas associadas a quem já ajuda famílias, sobretudo não substituir aquilo que é a sua preocupação no momento de maior fragilidade, mas sobretudo a dar instrumentos para voltar a ganhar a mesma dignidade que às vezes as situações de pobreza ou de dificuldade económica levam a esquecer. E é esse o nosso trabalho da equipa sociocaritativa, mas precisamos de meios e então há pessoas que se unem nesta Liga de Amigos, por quem rezamos no terceiro sábado de cada mês, portanto mais uma estratégia para a vida da nossa paróquia, para alimentar esta equipa caritativa, mas que também se liga à oração e portanto isto cria aqui uma dinâmica pastoral que se torna quase inquebrantável, precisamente porque não podemos, não é apenas uma ideia de alguém que faz, que até dinamiza, que acontece e depois acaba. É uma oportunidade que surge, que é pensada, que é enraizada, que é envolvida num determinado grupo e que faz disso a sua missão na comunidade. E portanto isso é que tem sido sobretudo a nossa preocupação, mais do que eventos, embora os tenhamos, e até novembro de 2026 temos vários eventos programados. Só para recordar, o Arraial Vicentino dos Santos Populares foi um sucesso, o primeiro que aconteceu no ano passado, e portanto também temos programado, também para não pensar que é só coisas alusivas à parte religiosa, digamos assim, também a parte cultural, convivial, também forma a comunidade. Aliás, é um ponto essencial da vida da comunidade. Jesus reuniu os discípulos muitas vezes também para comer, não é? Portanto, ali à volta das sardinhas, das danças, dessa expressão comunitária, também se faz comunidade, também se cria proximidade, às vezes com pessoas que não estão tão ligadas à Igreja. Portanto, são oportunidades, são linguagens que nós usamos e queremos continuar a usar para fazer esta comunidade, para criarmos proximidade e para sermos uma Igreja em saída. Por exemplo, este ano, no mês de maio, vamos esperar que o tempo nos ajude, mas queremos rezar o terço em vários pontos estratégicos da paróquia, não dentro da Igreja, mas ir ao encontro das pessoas, no meio da casa das pessoas, criarmos oportunidade de oração durante uma semana, estarmos a rezar no bairro das Andorinhas, ou na Praça da Frei Baltasar Braga, ou ali na zona da Paxancho. Portanto, temos ali junto ao bairro da Misericórdia e das Amoreiras. Portanto, queremos de facto sair dentro da Igreja, partindo da Igreja, e por isso o primeiro dia será lá, mas depois também ir ao pé da casa das pessoas, mostrar que temos essa manifestação pública de saída, de ir ao encontro, e de que isso seja oportunidade para levarmos Jesus a todos, que é isso que nós pretendemos.
E eu perguntava agora, e a comunidade de São Vicente tem sabido corresponder a toda esta riqueza do programa, do centenário? Não só, não tem que ser só, obviamente, aqueles que vivem mais diariamente a sua paróquia, a vida da sua paróquia, mas aqueles que possam eventualmente estar um bocadinho mais distantes, se também se sentem chamados, se sentem que eles estão a chegar.
Eu penso que sim, precisamente porque nós já ganhamos quando estas iniciativas nascem de um grupo do Conselho Pastoral. Portanto, significa que já é uma paróquia que tem um sentido de pertença muito grande, em que vê a sinodalidade, o caminharmos em conjunto, como uma estratégia fundamental e que a vive no concreto. Portanto, que não é só uma ideia, claro, que já está a vivê-la. Portanto, só isso nós já ganhamos com isso. Portanto, já é uma vitória, digamos assim. Depois, noutra perspectiva da adesão das pessoas, eu penso que a nossa, se tocarmos a vida de uma pessoa, isso já é muito significativo. Portanto, se uma atividade, e aconteceu, por exemplo, na caminhada noturna à Luz da Palavra, eram dezenas de pessoas a caminhar pelo centro da cidade, em vários pontos que fizemos de leitura da Palavra de Deus, com a ajuda dos jovens da paróquia, e alguns casais, algumas pessoas que no final vieram dar os parabéns à equipa organizadora, precisamente aos jovens, precisamente pela riqueza daquilo que se conseguiu com aquela iniciativa. Portanto, o facto de conseguirmos tocar a vida de uma pessoa que seja, eu acho que já é uma mais-valia. E depois vemos de facto uma comunidade que começa a crescer, começa a manifestar sinais de vitalidade. Por exemplo, no curso Alfa esgotaram as inscrições e ainda tivemos pedidos para frequentar, portanto, mais pessoas. O caminho de Emaús tem tido dezenas de pessoas no trilho, por exemplo, sobre a Eucaristia. Tivemos à volta de 50 pessoas a frequentar semanalmente esse trilho. Vamos iniciar agora um outro que ainda não está divulgado e por isso ainda não posso dizer o
muito
tema
bem.
Mas será já na próxima semana que vai ser lançado. Mas tem a ver com o pecado, o perdão e a reconciliação, portanto andará dentro destes temas, que são temas que dizem muito à humanização e, portanto, à divinização das pessoas, digamos assim. Portanto, nota-se esta adesão e às vezes isso é a oportunidade para quem, pegando nas expressões da Olga, de quem já vive a paróquia, não é? Gostei muito desta expressão, obrigado. De quem já vive a paróquia tem a oportunidade de fazer convites, e é assim que se consegue chegar a todos. É quando nós somos capazes de convidar um, convidar outro, fazer proposta a um, fazer proposta a outro. Isso é que é o sinal da maturidade e da vitalidade de uma comunidade. É quando nós somos capazes de criar este efeito rede e não de bloquear dentro do grupo de amigos, dentro do grupo que já está constituído. Portanto, eu penso que, de facto, nesse aspecto já está a ser uma vitória. Primeiro porque Cristo vai à frente, depois porque nos congregou em comunidade para pensar o assunto e para o decidir. Em terceiro, porque já tocamos a vida de algumas pessoas, é verdade, muitas até. E em último lugar, porque isso criou um dinamismo na vida da paróquia que acho que as pessoas estão a perceber como é que se faz. Como é que se cria novos discípulos de Jesus? E, portanto, uma vez que já o sabem, começam a fazê-lo.
Claro.
E, portanto, os sinais são visíveis.
Muito bem. Antes de nos despedirmos, eu perguntava que expectativas tem para as festas de São Vicente deste ano? Quem quer começar? Diogo, força.
Boas expectativas. Uhum. Espero que São Pedro nos ajude, que é o essencial, para podermos acolher muitas pessoas na nossa paróquia.
Uhum, muito bem. Padre Rui.
Em termos de expectativas, aquilo que eu penso é que continuemos a tocar a vida das pessoas com o exemplo e o testemunho de São Vicente, e sobretudo com as crianças, que seja a oportunidade não só de irem à igreja, mas até como propôs a liturgia de um dos dias desta semana, que fiquemos admirados, não é? Que o espanto ajude a querer conhecer mais, a ir mais fundo, a ir além daquilo que é a superficialidade, da visibilidade. E, portanto, sobretudo que se deixem tocar pela dinâmica do espanto, da admiração. Eu acho que pode ser aqui uma grande expectativa, porque quando há espanto há pergunta, e quando há pergunta há caminho a fazer. E, portanto, as crianças são muito peritas em perguntas e sobretudo perguntas difíceis para os adultos. Por isso, que venham com muitas perguntas, sinais de espanto, de admiração, e que isso leve a fazer um caminho de descoberta do sentido da vida, da fé e de como São Vicente pode ser seu amigo neste caminho.
Muito bem. Mesmo para terminar, pedia-lhes um convite para quem está a ouvir esta emissão, portanto, nos próximos dias 17 até 25, virem até São Vicente, ficarem por lá vários dias, obviamente regressando aos seus afazeres, mas voltando sempre.
Que venham a São Vicente, que conheçam esta realidade, que provem os nossos moletinhos, que admirem também a beleza da nossa igreja. Uhum. E que assistam a cerimónias únicas, como se faz na Igreja de São Vicente, ouvindo a palavra do nosso pároco, ouvindo a palavra de Dom José este ano, mas que venham, que não se vão arrepender, que vão sair de lá muito melhores do que ao que entraram.
Muito bem, muito bem. Padre Rui,
o meu convite é reiterar que se deixem encantar pelas maravilhas que Deus faz na vida das pessoas por intercessão de São Vicente. Portanto, que venham para se deixar encantar pela beleza dos cantos, das tradições, da riqueza cultural, das festividades, das celebrações. Portanto, que venham para se deixar encantar.
Muito bem. Muito obrigada, Padre Rui, José Diogo, pela vossa presença e partilha na emissão de hoje. Foi um gosto tê-los connosco nesta primeira hora do A Nossa Terra. Altura para fazermos um curto intervalo. Até já.